Olá, boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao incontornável debate semanal sobre a política de Braga. No painel de hoje contamos com os convidados António Lima, do Bloco de Esquerda, e Carlos Neves, do CDS, e com um dos comentadores residentes habituais, neste caso Jorge Cruz, do PS, uma vez que João Granja, do PST, ainda não pode estar connosco. Devido às medidas de segurança sanitárias adotadas pela RUM, convém salientar que ainda não estamos nos estúdios da Rádio Universitária, mas sim confinados, digamos assim, nos meios digitais e por isso mesmo a qualidade do som, possivelmente ou até certamente, pode ser algo afetada. Por falar em meios digitais, é um bom link, se me é permitida a expressão, para lhe anunciar qual será o nosso tema central de hoje, daqui a alguns minutos, pois iremos à Feira do Livro de Braga, que este ano decorre precisamente através do mundo digital. Mas para já vamos começar pelo tema surpresa escolhido pelo convidado António Lima, que tem assim as honras de abertura. António.
Cumprimento o nosso auditório, cumprimento o Jorge, o Alexandre e o Carlos. O tema que eu trazia, eu próprio fico curioso com ele, porque também quero ouvir os parceiros de painel sobre esta matéria, que é a seguinte: a última reunião da Assembleia Municipal teve finalmente, enfim, por força da força do vírus, a transmissão nas redes sociais. É uma velha luta de alguns partidos com representação na Assembleia Municipal, da transmissão das reuniões da Assembleia Municipal pelas redes sociais. Não se fez pelos melhores motivos, mas fez-se. E, portanto, nesse aspecto, é de louvar, digamos assim, a iniciativa da Sra. Presidente da Assembleia Municipal em fazer essa transmissão. Agora, o que se notou, e houve muitas críticas nas redes sociais, foi, de facto, algumas fragilidades na organização, na logística, digamos assim, da Assembleia Municipal. E por isso eu dizia que gostava de ouvir também a opinião dos outros colegas de painel, porque assim, eu falo um bocado em causa própria, não é? Sou deputado municipal em exercício, mas a verdade é que sempre me bati pela dignificação da Assembleia Municipal, como a Casa da Democracia no Concelho, e de facto o que noto é que nos anos todos, e portanto já são, salvo erro, 4 mandatos que eu faço, não consecutivos, mas com um intervalo, e o que eu noto é que continuamos na mesma, ou seja, a Assembleia não tem instalações, não tem meios, não tem funcionários. Penso que a autarquia trata a Assembleia Municipal como um parceiro menor. E parece-me que, de facto, era tempo desta atitude mudar, e eu achei curioso que, de facto, as pessoas, muitas que nem sequer costumam ir às Assembleias Municipais, nas redes sociais detectaram essas fragilidades e comentaram. E fizeram até, enfim, em certos casos, até eventualmente não tomaram posições não muito dignificantes para a Assembleia Municipal. E eu penso que isto, de facto, veio para a praça pública, digamos assim, e portanto não podemos ignorar, e penso que é a oportunidade também, foi a oportunidade para fazer a transmissão, ótimo, é de louvar, é de saudar, e será a oportunidade também para, enfim, de uma vez por todas, dignificar a Assembleia Municipal, propiciando meios, tanto à Assembleia em si e aos deputados municipais, pelo menos aos grupos parlamentares, para que possam, enfim, desenvolver a sua missão fiscalizadora e do executivo, portanto, com um mínimo de dignidade.
Bom, isto hoje é de facto uma emissão muito digital e virtual, uma vez que nós próprios estamos através das plataformas digitais. O tema central também vai passar um pouco por aí por causa da Feira do Livro, como já disse, e agora este tema trazido pelo António Lima também acaba por ter a ver com isso, a transmissão da última reunião da Assembleia Municipal, decorreu há uma semana e um dia, em rigor, uma transmissão através das redes sociais, enfim, e também destas fragilidades logísticas a que o António Lima aludiu e, de uma forma mais global, enfim, considerou que o município em si acaba por tratar a Assembleia Municipal como um parceiro menor. Carlos Neves.
Só muito rápido. Os aspectos positivos foram muitos e mesmo com a comunicação social, as rádios e os jornais, que normalmente dão a notícia dois dias depois ou coisa no género, já um bocado requentada, digamos assim, publicaram na hora, ou seja, havia, eu reparei que mesmo a rádio universitária e isso, na hora foram fazendo notícia, portanto isso é importante, não é?
Já agora, António Lima, a Rádio Universitária já tem feito isso algumas vezes, precisamente publicando, não obviamente na emissão no éter, mas através do seu próprio site e das redes sociais em que está presente, enfim, informando na hora do andamento da Assembleia Municipal. Já tem feito isso algumas vezes, que acho que é de facto de louvar, enfim, estamos na Rádio Universitária, mas também podemos fazer uma análise o mais imparcial possível. Carlos Neves, conforme dizia, bem-vindo, naturalmente, antes de mais, acha que de facto a Assembleia Municipal pode ser considerada um parceiro menor pelo município em geral?
Bom, antes de mais, uma saudação muito especial ao nosso auditório e aos companheiros de debate, inclusive com o nosso grande moderador Alexandre Praça, que está sempre a puxar pela nossa cidade e pela nossa cidadania enquanto elementos dessa estrutura. O António Lima colocou duas questões. Uma tem a ver com uma questão, se quisermos, mais operacional, que é a plataforma e a forma como ela, apesar de tudo, como ele disse bem, não pelos melhores motivos, mas ainda bem que pelos piores motivos ela foi operacionalizada, porque efetivamente é um bom exercício, lá está, de cidadania e de transparência, termos o fórum por excelência do debate político da nossa cidade e do nosso município aberto a todos os cidadãos. Nós sabemos que inclusive o público tem oportunidade de participar na Assembleia Municipal, mas nós sabemos também que a maior parte das pessoas prefere não o fazer, mesmo aquelas que se deslocam às Assembleias preferem não o fazer. E pelo menos ouvir aquilo que é o debate político da Assembleia através das plataformas digitais é desde já uma boa notícia, não só no momento, mas também já agora para a própria comunicação social fazer disso as suas próprias notícias e de uma forma mais rápida conseguir informar mesmo aqueles que por opção preferiram não estar ligados digitalmente. A outra questão tem a ver com a maior ou menor valia que é dada à Assembleia Municipal, enfim, pelos outros órgãos, e os outros órgãos não são só a Câmara.
Já agora, Carlos Neves, convenhamos, do ponto de vista institucional, do ponto de vista formal, é o órgão, enfim, mais nobre, não é?
É o principal órgão, porque é o órgão onde estão representados, se quisermos, de uma forma mais transversal, os votos de todos os munícipes. A eleição dos próprios deputados é isso mesmo, é a representação proporcional dos votos de todos os eleitores. E desse ponto de vista, a representatividade e a legitimidade, e naquilo que é o exercício da democracia representativa, tem aí o seu expoente máximo. O problema tem a ver muitas vezes com a forma como, por um lado, os órgãos dialogam entre si, os equilíbrios de forças e de poder que os mesmos têm, e estamos a falar tipicamente de três tipos de órgãos, o órgão executivo da Câmara Municipal, o órgão Assembleia Municipal e outros órgãos também executivos e também de democracia representativa, que são as freguesias, com as juntas e com as assembleias de freguesia, e, enfim, depois se quisermos o povo, o tal público, mas o povo que no fundo também pode participar, ainda que não possa votar naturalmente. Eu não creio que haja desvalorização das Assembleias Municipais. O que provavelmente faz sentido é revisitarmos algumas das formas de articulação, porque vamos lá ver, a Assembleia Municipal não tem uma sede, nem precisa de ter. Tem um espaço onde se reúnem as comissões, ali na rua Rua do Forno, creio eu, não. Rua do Farto. Oh, depois o
Rua Jorge do Farto, Sobrais. Do Farto.
Rua, Rua do Farto, Farto, exatamente, Rua do Farto, é isso. Agora estava aqui porque eu já lá reuni várias vezes, nas várias comissões, quando fazia parte da Assembleia Municipal, e agora está-me a escapar o termo. Mas não é provavelmente uma sede, é um espaço que a própria Assembleia utiliza. Não me parece que haja necessidade de ter um espaço dedicado à Assembleia, porque estamos a falar de grupos municipais que podem sempre requisitar esse espaço ou outros que, dos vários edifícios municipais. E depois, recursos próprios, também não faz muito sentido porque a própria autarquia, neste caso a Câmara Municipal, alocam funcionários da mesma autarquia precisamente para dar o suporte administrativo aos vários grupos municipais e à própria operação durante as assembleias. Portanto, desse ponto de vista não acho que haja problemas, porque estamos a falar essencialmente de questões operacionais. O que me parece que seja mais relevante é a forma de articulação entre os órgãos, porque, por exemplo, as próprias comissões municipais acabam por ser muito pouco, como é que eu ia dizer, eficazes na sua ação, primeiro porque reúnem pouco, depois porque uma boa parte das coisas que possam eventualmente debater acaba por ter pouco impacto naquilo que é a ação da própria Assembleia e ainda menos daquilo que devia ser a ação do Executivo. Portanto, o que me parece é que nós precisamos, do ponto de vista global, de fazer um estrangeirismo, um upgrade em termos daquilo que é o exercício de política e de democracia representativa que nós temos com este atual modelo das autarquias locais, com os vários órgãos que estão consagrados.
Aliás, Este programa já leva 13 temporadas e ao longo dessas temporadas todos os elementos, ou quase, participaram em algum momento em assembleias municipais, tanto o painel agora como elementos que já fizeram parte do painel e agora já não estão connosco, à exceção de um, que é o próximo que vai falar. Bem-vindo, Jorge Cruz. Se não estou em erro, nunca fez parte da Assembleia Municipal, no entanto tem décadas de intervenção cívica e política em Braga, provocando um bocadinho, tem algum menosprezo pela Assembleia Municipal, por não ter feito parte nunca?
Bom, começo pela saudação aos nossos ouvintes, aos colegas de painel, ao moderador. Não, é óbvio que não tenho. Tenho o máximo respeito para a Assembleia Municipal, coisa que, na minha opinião, nem todos os protagonistas, nem todos os intervenientes têm, quer na Assembleia, quer noutros órgãos do município. Como foi dito, e bem, a Assembleia Municipal é o órgão máximo no município da democracia, é a casa da democracia no município. Infelizmente, ao longo dos anos, não é de agora, mas ao longo dos anos, sempre foi, de certa forma, menosprezado o órgão. Enfim, era e continua, infelizmente, a ser um órgão para encher um pouco. Isto é, a lei diz que tem que reunir 4 vezes por ano, vamos lá reunir 4 vezes por ano. Eles dizem lá umas coisas, mas pronto, fica lá entre eles, porque depois na Câmara esquecem-se disso que foi dito. De resto, ainda na última Assembleia, um bom exemplo do que se passou, na última Assembleia aconteceu isso, que vários deputados, pelo menos dois, um deles aliás, o António Lima, que quis, enfim, apresentou no seu legítimo direito, enfim, uma recomendação, que um grupo parlamentar disse logo que não, senhor, que não tinha nada que apresentar, enfim, na perspectiva desse deputado, que aliás foi secundado logo a seguir por outro, enfim, não teria que o fazer ou não deveria fazê-lo, como se a democracia não fosse isso mesmo, cada deputado apresenta aquilo que entende que deve ser apresentado. Se é ou não é aprovado, isso é outra questão, isso é outra música. Depois de apresentado, agora, o direito de apresentar, como o fez, e muito bem, e por acaso até acabou por ser aprovado, tem todo esse legítimo direito. Mas isto demonstra o conceito que algumas pessoas têm do que é a Assembleia Municipal. porque erradamente ajudam a passar uma mensagem que o órgão máximo não é a Assembleia Municipal, mas é o Executivo Camarário. Não é verdade, o Executivo Camarário, como o próprio nome diz, executa. Mas quem tem toda a legitimidade para determinar se deve executar ou não, com base num programa que lhe foi apresentado e que pode ser chumbado, é a Assembleia Municipal. Isto leva-nos para um outro campo, na minha opinião, que era o campo de uma eventual e, quanto a mim, necessária alteração da legislação. Eu continuo a achar que não faz nenhum sentido que os presidentes de junta tenham voto. Podem participar, sim, mas ter voto. Porque há, quer queiramos, quer não, uma dependência direta e indireta de órgãos que tenham incapacidade de decisão. E, portanto, na hora de votar, e como o voto nem é secreto, nem tem que ser, nessas matérias, obviamente, evidentemente que pode haver ali uma, enfim, vamos ser muito, muito suaves. Podem se acanhar e não querer votar no sentido em que pretenderiam votar e que seria melhor eventualmente para as suas comunidades. E portanto, essa é, na minha opinião, uma pecha que tem a legislação e que deveria ser alterada. Mas há mais coisas que deveriam ser alteradas. Na minha opinião, também o Executivo deveria, ou, aliás, o Presidente da Câmara deveria emanar da própria Assembleia. Eu sou adepto disso e seriam escolhidos os membros do Executivo na própria Assembleia e votados na Assembleia e caíam na Assembleia quando fosse caso disso. Portanto, eu acho que nós temos que avançar, a democracia exige-nos que repensemos a todo momento o que se passa e que possamos corrigir erros ou coisas menos boas que possam eventualmente dar-nos uma, enfim, uma maior democraticidade às coisas e também maior funcionalidade. E, portanto, desse ponto de vista, esta é a minha posição sobre isso. Em relação ao
A transmissão, não sei se o Jorge espreitou ou não a transmissão online.
Esteve na online, mas ainda sobre este tema que estávamos a falar e das questões que foram levantadas pelo António e algumas que foram respondidas também pelo Carlos, eu concordo com o Carlos que eventualmente não será necessário haver um espaço físico da própria Assembleia, via toda a vantagem, mas não há essa necessidade, enfim, temos que, a não ser que fosse um espaço que servisse para outras atividades que poderiam ser desenvolvidas. Nós não estamos em tempo de poder investir uma verba para umas instalações que ficariam paradas e só se reuniriam 4 vezes por ano. Agora, o que me parece, isso sim, é que os serviços de apoio devem ser reforçados, porque não basta dizer, como o Carlos diz, que sim senhor, e é verdade, a Câmara pode e deve alocar pessoal, mas uma coisa é alocar pessoal pontualmente para isto ou para aquilo, outra coisa é haver pessoal fixo com a quem os grupos parlamentares saibam que se vão dirigir. O Carlos pode-me dizer, e é verdade, que há uma pessoa, mas uma pessoa, convenhamos, que é muito pouco para os grupos parlamentares todos que existem.
Avançamos então, se acharem por bem, para o tema central, depois deste primeiro tema surpresa escolhido pelo António Lima. E quanto ao tema central, eu diria que é já uma espécie de um clássico do nosso debate, pois ao longo destas 13 temporadas estou em crer que não terá havido algum ano em que não tínhamos falado da Feira do Livro de Braga, até pela crucial importância que a RUM atribui à cultura e à literatura em particular. Esta 29ª edição do certame, e já agora deixem-me fazer aqui um parênteses, durante 20 anos este certame foi organizado precisamente pelo Jorge Cruz, enquanto administrador do Parque das Exposições de Braga. Esta 29ª edição traz consigo duas grandes novidades. Por um lado, vai durar 2 meses, é verdade, 2 meses, ouviu bem, começou ontem, sexta-feira, e prolonga-se até 3 de setembro. E por outro lado, decorre quase que totalmente na esfera digital. Enfim, há um outro evento, poucos que serão presenciais, mas é quase todo no mundo digital, precisamente devido à pandemia da Covid-19 que ainda atravessamos. Ora, esse é precisamente, desde logo, um motivo de controvérsia, uma vez que a Câmara e a empresa municipal Investe Braga alegam que se tratou de uma opção bastante ponderada, mas há quem diga, por exemplo, a CDU, através do vereador Carlos Almeida, que o município de Braga foi negligente, pois não se preparou para organizar uma Feira do Livro em moldes habituais, ou seja, em formato real, embora naturalmente atendendo às condicionantes impostas pela segurança sanitária. Isto, aliás, como sucede com a realização da feira semanal ou do funcionamento do mercado, e também, além disso, sustentam os críticos que as feiras do livro, tanto de Lisboa como do Porto, vão realizar-se nos moldes habituais, ou seja, em plena rua. Esta edição da Feira do Livro bracarense vai contar com 20 livreiros e alfarrabistas, contando também com um orçamento semelhante ao de anos anteriores, ou seja, rondando os 25 mil euros. Esta introdução ao tema, de facto, já vai um pouco longa, importa ouvir naturalmente os nossos comentadores. Deixe-me só dizer, no entanto, que a Feira do Livro conta também, como habitualmente, com um programa cultural paralelo, que aliás começou ontem, ontem sexta-feira, com mais uma edição dos livros com a RUM, um dos programas de referência aqui da Rádio Universitária, mas em relação ao programa cultural este ano, decorre no mundo digital, digamos assim, em formato streaming. Os principais destaques destes 2 meses de duração da feira vão para 13 conversas com autores nacionais e estrangeiros, entre eles Richard Zimler e Ildefonso Falcones, também José Luís Peixoto e Afonso Reis Cabral. Bom, agora sim, vamos então ouvir a opinião do nosso painel de hoje, começando pelo António Lima. Está de acordo com esta opção da Câmara ou acha que havia condições para realizar realmente no terreno?
Bom, é assim, digamos que aqui o acordo deve ser visto em duas perspectivas. A primeira, a minha perspectiva pessoal, e a segunda, aquilo que eu posso interpretar como sendo a perspectiva dos livreiros. Tanto quanto sei, por alguma informação que recolhi, não me parece que os livreiros estejam muito satisfeitos com este modelo. Provavelmente porque, enfim, têm muitos clientes que terão, digamos, o mesmo sentimento relativamente à feira que eu tenho, ou seja, a feira do livro é do livro. Um livro digitalizado é um livro digitalizado. Eu, por acaso, não fiz de propósito, mas aqui na minha secretária tenho precisamente um livro que alguém me mandou digitalizado, mas eu dei-me ao trabalho de o imprimir para ser um verdadeiro livro, não é? E isto para dizer o quê? A Feira do Livro é, de facto, a festa do livro. Do livro não só como não só, digamos, a dimensão da obra, que consta, digamos assim, do livro, mas o objeto em si, ou seja, o livro como com páginas, com capas, e digamos que as pessoas gostam de pegar nele, de o ver, de o abrir. O digital, assim, eu penso que não é só para a minha geração, ou seja, quem gosta de livros gosta de livros. O digital não substitui o livro. De maneira que, embora os livreiros estejam céticos também relativamente a este modelo, parece-me que de qualquer forma nunca será uma feira do livro, nunca será, porque esse tipo de feira dos livros acontece todos os dias e todo o ano. E parece-nos que, enfim, a Câmara, eventualmente, relaxou-se um bocado, ou seja, relaxou-se um bocado, não é? Que a Câmara também não é muito preocupada com as questões da cultura e de facto, enfim, aqui também se relaxou um bocado, porque é assim, a Feira do Porto fez-se aliás, penso que ainda está a decorrer, no pavilhão Rosa Mota, no jardim do pavilhão Rosa Mota. A Feira de Braga, até porque as outras estavam mais adiantadas e já se percebia mais ou menos qual ia ser a evolução, portanto, relativamente às limitações da pandemia, ou seja, a Feira de Braga, sendo ao ar livre, tinha todas as condições para cumprir todas as normas que a Direção-Geral de Saúde exige, todas. Aliás, mesmo nas organizações anteriores, os diversos stands das editoras e dos livreiros, enfim, tinham distâncias entre uns e outros que permitiam, já nessas circunstâncias, cumprir as normas atuais da Direção-Geral de Saúde. Portanto, não havia nada que obrigasse, digamos assim, a ir por este formato. E este formato não substitui o outro de forma nenhuma. Digamos, é aquilo que me parece, principalmente por isso, ou seja, não há essa celebração da Festa do Livro, de nós irmos na hora própria, transformar isso. Há pessoas que fazem da ida à Feira do Livro, vão em família, levam os filhos, mostram os livros, os filhos tocam nos livros, pegam nos livros, isso é importante. Digamos, o acesso via internet, que eles falam aqui em 900, eu tinha para aí um apontamento qualquer, assim, tem essa vantagem, ou seja, em termos de chegar a muita gente, chega, mas é assim, mas será que essa gente vai ver a Feira do Livro em Braga? Via internet, eventualmente são a decorrer outras à mesma hora, na rua, ou dentro de um pavilhão, ou não sei o quê, não vão trocar, não vão ficar, por exemplo, numa noite como a de hoje, não vão ficar a ver no computador ou no telemóvel uma feira digital e privam-se de sair numa noite com temperaturas agradáveis para ir ver uma Feira do Livro na rua. É evidente que preferiam ir ver uma Feira do Livro na rua. Portanto, nesse aspecto, eu acho que há aí uma falha muito grave da autarquia, porque não foi por falta de tempo, enfim, nem por se ter percebido já que ela podia ser feita na rua.
Carlos Neves, alguns dos argumentos utilizados pelo António Lima, um deles tomei nota aqui e parece de facto fazer algum sentido, que haveria todas as condições para fazer a Feira do Livro ao ar livre em Braga. Está de acordo ou acha que de facto a pandemia o impediria?
Bom, antes de mais dizer que uma Feira do Livro tem um conjunto de características que nós associamos e de facto uma Feira do Livro digital não é a mesma coisa. Mas nós, nestes tempos de pandemia, passamos a fazer muitas coisas que nem imaginávamos vir a fazer. O próprio debate que nós hoje estamos aqui a ter e que já vai em várias edições em formato Zoom, portanto passa a publicidade à plataforma, portanto em formato à distância e digital, não nos passaria nunca pela cabeça há 4 meses atrás que iríamos fazer a Praça do Município desta forma. Porque o conceito de debate que nós tínhamos na nossa mente era claramente um debate, olhos nos olhos, e portanto numa lógica muito, muito da assembleia, no fundo, que é aquilo que nós gostamos de fazer. O homem é um ser social e vai, e espero que continue a ser. Portanto, tudo tem vindo a mudar de uma forma muito rápida e nem sempre da melhor maneira da maneira que nós gostaríamos.
Já agora, Carlos Neves, eu tenho salientado isso, obviamente acaba por condicionar e prejudicar um pouco, de facto, a boa dinâmica,
claro,
do programa. Mas é melhor assim do que não haver nada.
Exatamente. Nós, aliás, foi uma das questões que nós acabamos por falar em off várias vezes, enquanto estávamos com o debate suspenso, foi precisamente encontrar uma alternativa, porque o debate não é a mesma coisa, mas é melhor assim do que não existir. E acaba por ser o mesmo com a Feira do Livro. Portanto, é lógico que não é a mesma coisa. Há pouco o António dizia bem que o que está na nossa cabeça quando pensamos numa Feira do Livro é um espaço, é uma experiência, não é só passar pelos stands e fruir dessa experiência, mas é também o toque nos livros, o toque até quase nas pessoas, pronto, e isso são tudo, enfim, por questões de saúde pública, são, digamos que, fatores que neste momento nós devemos ser mais prudentes, mais conservadores desse ponto de vista. E já agora convém dizer que a decisão de avançar para este formato de Feira do Livro em modelo digital, ainda que haja algum modelo físico, mas é sobretudo para as apresentações e para algumas tertúlias, não tanto para o conceito de venda e de feira em si, mas é essencialmente o programa cultural. Esta decisão foi tomada pela Câmara em março, em uma altura que estávamos ainda em estado de emergência, e chegou a ser ponderado o adiamento para, eventualmente, entre os meses de setembro e de outubro, mas ponderados os prós e os contras, nomeadamente porque nessa altura coincide com o regresso às aulas e, portanto, numa altura em que as famílias têm um aumento de custos derivado aos custos do regresso às aulas e, portanto, com todo o material escolar e com os livros, mas aí com os livros escolares, foi preferido fazê-la desta maneira, também ponderando o efeito de não ter nada e ter alguma coisa que reativasse a atividade cultural, porque ela esteve efetivamente, esteve e continua, não, estamos a regressar, estamos a desconfinar lentamente, mas não estamos a recuperar os tempos pré-pandemia. E este modelo acaba por ser um modelo, digamos que, minimalista do ponto de vista daquilo que é o efeito prático do que pode ser uma Feira do Livro, mas é o modelo possível. Poderíamos sempre pensar que podemos arriscar um pouco mais e fazer uma feira ao ar livre, como vai fazer o Porto. O Porto vai fazer entre 28 de agosto e 13 de setembro, mas vai fazê-lo num espaço muito específico, é o espaço do antigo Palácio Cristal, enfim, continua a ser Palácio Cristal, agora tem o pavilhão é que tem um novo nome, mas o certo é que tem características um pouco diferentes daquelas que nós temos vindo a assistir nos últimos anos, nomeadamente no centro da cidade, que são efetivamente bem mais interessantes porque têm uma capacidade do público estar muito embebido na própria feira. Agora, há aqui algumas circunstâncias novas que também podem ser interessantes para os próprios livreiros. Não estarão a mesma circunstância que tiveram no passado, nomeadamente do contacto físico com os visitantes, mas vão estar numa plataforma que é, enfim, se quisermos é a plataforma DOT, que é uma plataforma que é uma espécie de, é um centro comercial eletrónico, que é o maior neste momento, é português, completamente português, e que tem, enfim, 900 lojas e mais de 2 milhões de artigos, e portanto tem uma exposição mediática e do ponto de vista global muito superior àquela que teria numa feira do livro física, onde estaria circunscrito e confinado ao espaço da sua própria feira. Agora, não é a mesma coisa? Não é. Mas é, digamos que, uma forma de mitigar os efeitos desta própria pandemia. Já agora uma nota, e depois poderei eventualmente ainda acrescentar mais, mas há aqui um aspecto relevante que, não só o facto dos custos com a feira, e portanto com os próprios custos de inscrição dos livreiros nesta plataforma serem assumidos pela autarquia, portanto os tais 25 mil euros acabam por ser custos de operação quase toda ela digital. A própria autarquia também assegurou a compra de 5 mil euros em livros, portanto, são compras diretas aos livreiros, para depois serem distribuídos nos vários passatempos e nas várias atividades paralelas à Feira do Livro. Portanto, há aqui também um esforço acrescido de não deixar que os livreiros não percam vendas, enfim, sendo certo que só no final é que se poderá fazer o balanço daquilo que vai ser a feira. Já agora também dizer que esta feira vai ter, digamos que, 2 meses de duração, quando normalmente tinha 3 semanas, portanto pode haver aqui também um efeito de escala e de mais tempo de feira aberta, de balada, de feira digital aberta, que pode reverter, pelo menos do ponto de vista económico, com menos, portanto, minimizar ou mitigar aquilo que seria o negócio normal de uma feira de luz.
Ouvimos aqui de facto duas opiniões ligeiramente diferentes, designadamente em relação à forma como fazer a Feira do Livro, se em formato real, se em formato virtual. Agora vamos ouvir, se me é permitida a expressão, o Papa das Feiras dos Livros, das Feiras do Livro de Braga, enfim, um dos seus criadores e aquele mais ligado à organização. Convém sempre nomear José Manuel Mendes, escritor José Manuel Mendes, neste caso, também foi muito importante, designadamente, para a criação do programa cultural da Feira do Livro nos primeiros anos, que era reconhecidamente o melhor do país, mas o organizador no terreno, o homem permanente, era Jorge Cruz, enquanto administrador delegado do Parque das Exposições de Braga. Jorge, qual é a sua opinião sobre, enfim, este, o tratamento que estão a dar a este seu filho, digamos assim, ou esta sua filha à Feira do Livro?
Bom, a minha opinião é de que, eu concordo com o que foi dito, a Feira do Livro Digital perde completamente as características que deve ter uma Feira do Livro, isto é, mais tempo, 2 meses, tudo bem, mas para já, convém lembrar uma coisa, 2 meses, mas é num período que não é o período mais apropriado para as pessoas, enfim, frequentarem uma Feira do Livro Digital. Não nos podemos esquecer que estamos a falar dos meses de verão, meses tradicionalmente de férias, que as pessoas, como disse o António muito bem, com temperaturas que, enfim, aconselham até, sugerem as pessoas sair, as pessoas trocarem impressões umas com as outras, conversarem, e aí sim verem os livros, folhearem os livros. De resto, há exposições que estão por aí montadas, que não têm nada a ver com a Feira do Livro, e que têm tido neste momento já uma boa afluência. Estou-me a lembrar, por exemplo, da exposição do Alfredo Cunha, que está patente aqui em Braga e que tem suscitado o interesse de muita gente. Portanto, as pessoas vão quando se interessam e quando o tema desagrada. Na questão da Feira do Livro, toda a gente sabe que não é a mesma coisa, e quer do ponto de vista do público, que gosta de folhear as coisas, gosta de ver as novidades, quer do ponto de vista dos livreiros. Os livreiros sabem que a nível de vendas vai ser um flop. Isso, infelizmente, digo eu, porque, vamos lá ver, as pessoas que querem comprar livros e que são amantes de livros, que gostam de folhear, vão à Bertrand, vão à FNAC, vão à centésima página, vão às diversas livrarias. Não estão, enfim, virados para um computador à espera de ver as novidades e tudo isso. Não, vão às livrarias mesmo e continuam a ir. Portanto, desse ponto de vista, não me parece que seja uma boa solução. Claro que também concordo que é melhor isto do que nada. O problema é que nós não podemos pôr preto e branco, neste caso, porque há o cinzento. Não é isto ou nada. Não, era possível fazer. Era possível fazer uma feira, eventualmente redimensioná-la, ou com menos estantes ou com mais ruas, para, enfim, podermos precaver a questão do distanciamento e tudo isso. Portanto, era possível. Não, enfim, a opção política não foi essa, e as pessoas têm que assumir essas opções políticas que tomam, porque não havia nada que impedisse que se fizesse uma feira do livro, enfim, no terreno, como faz Porto, como faz Lisboa, eventualmente como outras cidades irão fazer. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que foi um erro, enfim, uma opção legítima, mas que, na minha opinião, não... Depois há alguns aspectos ali que me chocam, sinceramente chocam-me. Choca-me, por exemplo, ver anúncios, como têm sido feitos os anúncios da feira, que me parece, desculpem-me, mas parece uma certa parolice. Quando se anuncia um dos intervenientes, logo, por exemplo, no próximo domingo, e que se diz em baixo horário. O horário diz 18 horas em Lisboa, não sei quantas horas em Brasília, não sei quantas horas em Madrid. Isto é uma parolice, desculpem-me o termo, mas é uma parolice. Primeiro porque... Enfim, porque é que é chamado Madrid e que é chamado Brasília? E segundo, há uma coisa ainda mais importante, na minha opinião, que a Feira do Livro é de Braga, não é de Lisboa. Eu percebo que quem organiza está em Lisboa, mas a feira é de Braga, e o que devia estar era 18 horas Braga, não é 18 horas Lisboa. Poderão dizer, é um pormenor. Não é um pormenor, é um conceito que é feito a partir de Lisboa, e por uma empresa de Lisboa, é legítimo também escolher a empresa que quiserem, mas devia ter havido mais cuidado No fundo, ali a única coisa que funciona, ou que se refere a Braga, é dizer Feira do Livro de Braga. Depois o horário, não é? Refere Lisboa, não sei o que, não faz nenhum sentido. Quanto o Carlos falou também da questão do regresso às aulas, suponho que foi o Carlos, porque naquela altura seria mau. Eu recordo que a Feira do Livro já decorreu em pleno período de aulas. E, diga-se em abono da verdade, que foi um sucesso, desse ponto de vista. Quer para os mais jovens, a quem era, aliás, dedicado um ou dois dias, que a feira abria em horário diferido para poder receber esses jovens mais pequenos e tal, que se iam, que tinham autores específicos para eles, que contavam umas histórias, os livreiros vinham com livros só para crianças, enfim, era desse ponto de vista um sucesso, para além de que era possível também, nesse período de aulas, pegarem alguns autores e levá-los a algumas escolas, como de resto foi feito com alguns dos participantes.
Mas, ó Jorge, então, desculpa, mas não há, eu concordo que até é muito bom que seja em período de aulas, o problema é qual é a fase do ano em que é o período das aulas, porque se for em setembro ou outubro, é a altura de maior intensidade de gastos para as famílias, foi isso que
sim,
eu disse.
Sim, também concordo.
Ser em período de aulas acho muito bem, aliás, sempre que for, é muito desejável que seja em período de aulas, porque é um exercício também de cultura para os alunos.
Claro,
está em causa de ser
é criar leitores.
O regresso às aulas. O regresso
nós
às
queremos
aulas,
criar leitores, é o hábito da leitura.
É um período crítico de despesa para as famílias.
Pois, mas irás reconhecer também, com toda a certeza, que neste momento é um período crítico para as famílias também. Neste momento é um período muito crítico para as famílias, que têm outras prioridades que não os livros, infelizmente.
Nesta altura,
e menos rendimento.
Claro, por isso mesmo, e tem outras prioridades.
Vamos ter nos próximos meses, agora não há volta a dar, tirando os funcionários públicos.
Claro, nós estamos a analisar,
quase todos aqueles que tiveram ou layoffs ou enfim, há muitos felizmente que não tiveram nenhuma coisa nem outra, mas aqueles que estão infelizmente a perder emprego, esses vão ter perda de rendimentos e aí não há volta a dar.
Claro, então, claro,
se fosse só esse o argumento, não se fazia coisa nenhuma.
Claro, não, mas nós estamos a fazer uma análise, Carlos, e é por isso que eu estou a dizer também, nesta altura também é muito difícil. Em relação ao que acontece com a Feira do Livro do Porto, tu disseste muito bem, que não é nos mesmos moldes, claro que não é, vai para o Palácio de Cristal, pois, é um regresso ao Palácio de Cristal, temos que reconhecer também isso, não é? E, portanto, de uma maneira geral, o que eu acho é que, em relação aos custos, isso também me parece uma história um bocado mal contada, porque quando é dito pelo administrador do Invest Braga, pelo menos ouvi nos jornais, que os custos eram idênticos aos do ano passado, 25 mil euros, se é isso, não é verdade. Não é verdade, porque ano passado, por exemplo, só para a programação, para a empresa que tratou de toda essa logística, a Câmara pagou 30 e tal mil euros, curiosamente a mesma importância que transferiu num contrato de programa, através de um contrato de programa para a Invest Braga, exatamente para fazer a mesma coisa, portanto duplicou as verbas e que não são coincidentes com os tais 25 mil euros.
Não sei se o António, enfim, já estamos a ficar com pouco tempo para tentar ir aos temas de surpresa seguintes.
Mas eu só ia sublinhar, se me permitir. Eu só queria sublinhar, de facto, um aspecto que já foi referido, mas eu gostava de sublinhar. Porque é assim, a feira, digamos, com toda a envolvência cultural que tem, é de facto um momento cultural, eventualmente, dos mais altos no Conselho de Braga. E provavelmente justificava até um apoio, digamos, com mais dinheiro por parte da autarquia. Porque é assim, não só promove, como o Jorge referiu muito bem, a leitura e o gosto pela leitura dos mais novos, como, digamos assim, satisfaz, digamos assim, os bibliógrafos e todas as pessoas ligadas aos livros, e que quando não há em Braga, já por hábito muitos vão às feiras mais próximas, às vezes até vão a Lisboa e Porto e isso. Mas satisfaz-lhes, portanto, a vontade e o desejo, estão sempre à espera da Feira do Livro. E de facto, isso, digamos, a loja virtual não resolve. Podia ter 1 milhão, podia ter 10 milhões de clientes, não resolve. Porque assim, é evidente que há a parte do negócio. E aos editores e livreiros interessa-lhes vender o máximo. Mas a feira não tem só essa perspectiva, não tem só essa vertente. Tem também a vertente de quem usufrui. E quem usufrui, na feira virtual, não tem a mesma coisa. É como tomar um café ou uma cevada. Não é a mesma coisa.
Ok. Vamos.
Deixa-me só. Eu gostei muito desta. Só, se não resisto a fazer aqui um pequeno comentário. E esta do café e da cevada parece muito bem esgalhada, António. Dou-te os parabéns por isso. Eu creio que sobre isso estamos todos de acordo. Não é a mesma coisa, nem nunca será. Com uma vida só digital e como este debate da Praça do Município pelo Zoom, não é a mesma coisa estarmos todos juntos. Mas eu creio é que nós vamos também fazer uma experiência e depois talvez valha a pena fazer um balanço no fim. A questão dos horários, eu creio que, Jorge, isso não é uma questão de parvoíce, foi uma forma de se calhar divertida dizer que a feira é global, porque provavelmente esta é a única forma de tornarmos a feira mais global. Perdendo do ponto de vista da experiência física, que é aquilo que para todos nós mais releva numa Feira do Livro, mas pelo menos do ponto de vista do alcance, ela passa a ser global. Eu queria só deixar também aqui uma nota, porque é justo dizer que a DST Group é um parceiro relevantíssimo nesta Feira do Livro, como aliás tem vindo a ser ao longo dos últimos anos, e uma parte dos custos que todo este certame envolve não são só os 25 mil euros que há pouco foram referidos, há uma boa parte desses mesmos custos que são suportados pelo mecenas, enfim, com um conjunto de concertos, um conjunto de sessões, um conjunto de passatempos, inclusive, e de outras tertúlias, e haverá 13 momentos desses ao vivo e em direto, e portanto momentos físicos, também os haverá em alguns espaços da cidade, provavelmente terão que ser melhor aproveitados do que aqueles que aconteciam no passado e que muitas vezes não tinham tanta adesão como se calhar mereciam, mas vamos tentar fazer da Feira do Livro e eu espero que haja uma forte campanha de promoção, nomeadamente nos meios digitais, porque só assim é que poderá haver alguma mitigação do efeito menos positivo de passarmos de uma feira totalmente física a uma feira totalmente digital. E depois logo veremos se o impacto, haverá sempre coisas boas e coisas menos boas, já sabemos já algumas das menos boas que já estamos a identificar, mas eu acredito que haverá também alguns aspectos positivos, até porque no futuro acredito firmemente que vamos passar a ter um modelo misto de feira física e digital, desejavelmente bastante mais física, não é? Mas com algumas componentes digitais precisamente para dar este alcance e para dar esta possibilidade de, mesmo fora do período da feira, toda a atividade a ela inerente estar ativa e por isso também com isso alavancar toda a dinâmica cultural que a cidade de Braga precisa.
Ó Carlos, não te esqueças de uma coisa só mesmo para acrescentar, tu falaste-se bem que é preciso que haja maior participação nos momentos físicos, designadamente criticando de certa forma o facto de haver em algumas sessões em anos anteriores menos gente, mas nós não podemos perder de vista uma coisa que também já falamos aqui, já criticamos aqui, que é o facto de, na mesma altura, portanto coincidentemente, haver outras manifestações promovidas pelo município à mesma hora, ou seja, o Mimarte e a Feira do Livro, que se faziam em simultâneo e que uma delas roubava público à outra.
Estamos de facto com pouco tempo para o final, temos cerca de 6 minutos, desconfio que não vai dar para ouvir os temas surpresas do Jorge e do Carlos Neves, não sei qual deles tem mais enfim, vontade de querer avançar, tentar ver qual é que poderá ser, Carlos ou Jorge.
Bom, se o António não avança, avanço eu.
Eu já avancei, eu já disse o meu.
Carlos Neves. Agora é o vosso. Depois eu ainda faço aqui um remate final, que tem sido aqui um tema. Mas, Jorge, avança lá.
Mesmo escasso. Mas, Jorge.
Eu é para, mais uma vez, isto também é cíclico, todos os anos a gente fala nisso. Nós estamos em julho e, de facto, em julho, o mês 7, ainda não são conhecidas, ainda não foram aprovadas as contas de São João de 2019. Bom, o São João, a Associação de Festas de São João, é uma associação pública que gere dinheiros públicos, vive principalmente à base de subsídios do município, de dinheiros que consegue com concessões que o próprio município lhes entrega, de exploração de espaços, etc., e mesmo de publicidade, e acho que já devia a população bracarense conhecer os resultados de 2019. Isto é repetitivo, já ano passado aconteceu a mesma coisa, é uma chamada de atenção para que a Associação de Festas ou quem, enfim, possa intervir nisto, ponha um pouco de ordem nisto, porque não faz nenhum sentido, na minha opinião, que em julho de 2020 ainda não se conheçam, e tanto quanto sei, ainda não foram aprovadas na Associação as contas de 2019.
Carlos Neves?
Eu de facto também não é um bom indício quando nós não apresentamos as contas em tempo útil. Certamente haverá motivos, mas era preferível que isto não acontecesse, até porque este ano tivemos a circunstância de não termos São João e por isso ainda estão em, digamos que não houve contas em sobreposição, mas o certo é que fazia todo sentido que pelo menos até o fim de cada ano civil as contas fossem apresentadas, porque enfim, é de bom tom que esse escrutínio seja feito. Não sei se teve a ver alguma coisa com a mudança na própria associação, mas valia a pena retomar essa boa prática de apresentar as contas em tempo útil. Certamente há bons motivos porque justificam esse atraso, mas também temos que os tentar contrariar da melhor forma possível.
Este ano não houve São João físico, se bem entenda-se, porque de facto houve precisamente o São João digital, que até foi um sucesso, segundo diz a Associação.
Não houve São João, não houve as festas habituais de São João, naturalmente. Muita pena nossa.
António Lima, estamos mesmo com pouco tempo.
Não, é assim, sobre isso é evidente que, não quer dizer que, embora a festa seja, enfim, para pouco mais que uma semana, acredito que leve muito mais tempo a preparar, e que leva algum tempo a encerrar as contas, mas quer dizer, um ano não faz sentido nenhum, quer dizer, uma festa de uma semana, depois um ano para apresentar contas, já deviam ter sido apresentadas. Eu penso que isto acontece porque, enfim, há alguma confusão entre a Comissão de Festas e o Executivo, ou seja, o problema é, para mim só pode ser esse, não há outro, não é? Porque ou com débito ou com crédito as contas estão lá. Não são para fabricar. Se for para fabricar, isso leva tempo. É preciso tanto ter, elaborar engenharias altamente qualificadas. Agora, apresentar as contas são as contas, estão lá. Não há motivo que justifique.
Ok, nós estamos mesmo a terminar, mas o Carlos Neves disse que tinha ali um...
Eu tenho um tema que, pronto, que é até pela natureza, ele mereceu...
Um teminha.
Mereceu aprovação unânime na última reunião de Câmara, tem a ver com a aprovação por unanimidade do Plano Diretor Municipal, que contempla portanto, o Complexo Monumental das Sete Fontes e do respectivo Plano de Urbanização, e na última Assembleia, portanto, na última reunião da Câmara, ele foi aprovado e agora vai passar para portanto, irá subir a, será publicado em Diário da República, e a partir daí haverá também um período de discussão pública até 30 de setembro, assim, o período de discussão pública vai se iniciar 5 dias após ser publicado, e depois haverá até 30 de setembro uma discussão pública, mas enfim, só o facto de ter sido aprovado por unanimidade e reunir tanto consenso na nossa cidade merece o meu destaque e por isso é que eu trago aqui como tema, enfim, não é surpresa nenhuma.
Mais uma referência.
Acima de tudo é mais dar nota deste de passo, mais um passo naquilo que é um objetivo comum que certamente a todos beneficiará.
Cheguei a pensar trazer este tema como tema central, mas mais dia menos dia voltará, certamente há sempre pretextos para falar das sete fontes. Não sei se o Jorge ou o António querem dizer algo, mas o tempo de facto é escassíssimo, mesmo até em termos da nossa disponibilidade digital da plataforma. Se não se importarem, voltaremos um destes dias a falar sobre o tema. Ficávamos hoje então por aqui, estamos no final, agradeço a vossa presença, desejo-lhe um bom fim de semana, uma semana melhor. Já sabe, participe civicamente na vida da cidade de Braga. Uma das formas de participar pode ser, por exemplo, através desta Feira do Livro Digital.